Sejam bem-vindos todos. Eu sou Jorge Cisne, sou sócio-diretor executivo da Fortis Tecnologia. É um prazer recebê-los nesse momento. E hoje eu estou recebendo uma pessoa mais especial. Fabiano, seja muito bem-vindo novamente. Um prazer imenso receber você. Vou passar a palavra para você dar suas coisas e também se apresentar um pouquinho para quem ainda não te conhece, né? Falar um pouquinho dos seus projetos. Muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, meu amigo.
Eu que agradeço muito aí, fiquei muito feliz quando recebi o convite, né? Bem, deixa eu me apresentar para vocês, né? Sejam bem-vindos aí. Eu sou empresário contábil, né? Há mais ou menos uns 12 ou 13 anos, CEO e sócio da Tática Contabilidade, aqui em Maceió, Alagoas. Sou palestrante contábil, meu conteúdo é voltado para a contabilidade, mas também eu falo que é contabilidade e empreendedorismo, porque não tem como você falar de contabilidade sem falar de empreendedorismo, é uma coisa ligada à outra, principalmente quando você é empresário contábil, então está muito ligado a isso. Sou sócio da Atrial, que é uma associação dos tributaristas aqui de Alagoas, onde a gente discute, junto com advogados, algumas legislações. Diretor de comunicação e imprensa do Sindiconte e também influenciador digital com conteúdo voltado aí para contabilidade e para empreendedorismo. Mas nesse momento estou curtindo muito ser palestrante também, já tem um pouco mais de um ano que eu venho fazendo isso e tem sido muito bom.
Genial, genial, Fabiano. Você tem um canal aí no Instagram que é bastante concorrido, né, com as dicas que você repassa para o pessoal também. Isso tem gerado, digamos assim, um volume muito grande de pessoas que esse conhecimento que você traz é muito rico. Então, de antemão, eu agradeço também pela disponibilidade do seu tempo, que eu sei que é escasso. E você atua como empresário contábil e também como palestrante, isso, que acaba tendo um ritmo de tempo muito acelerado.
Então, muito acelerado mesmo.
Por você ter. Meu amigo, vamos conversar hoje sobre esse tema, que até é uma oportunidade para a gente desmistificar um pouco essa temática do que é a contabilidade digital, né? Que se fala.
Exatamente.
Tanto, tem uns que falam que é bom, tem uns que falam que é ruim, isso, tem uns que falam, nossa, o que é isso? Não sabe nem o que é. Então, a ideia desse nosso momento é exatamente a gente bater um papo, conversar sobre essa temática, entender melhor do que se trata a contabilidade digital, né? E até ver, de fato, quais são esses benefícios, né, ao longo desse nosso momento. A gente vai poder conversar sobre isso, os benefícios que a contabilidade digital traz para a gente, né?
Isso mesmo.
Para começar assim, né? No teu entendimento, na tua visão, o que é que abrange aí a contabilidade digital, né? Com esse conceito que ainda é meio duvidoso para muita gente.
Isso, é verdade. Então, a contabilidade, eu sou fã da contabilidade digital, né? Eu apoio totalmente a contabilidade digital enquanto empreendedor contábil. E desde que eu me formei, eu trabalhei em outras empresas antes de ter o meu escritório de contabilidade. Eu vivenciei o antes da contabilidade digital, né? Eu sempre digo que a contabilidade, ela vem se transformando sempre, há muito tempo ela se transforma, só que o maior ganho da contabilidade foi esse processo da contabilidade digital. E eu falo, quando eu falo ganho de performance mesmo, eu falo ganho de produtividade dentro da empresa, né? A gente sabe o quanto a contabilidade digital facilitou os processos dentro da empresa, do escritório de contabilidade, o quanto ela determinou que o escritório de contabilidade oferecesse, de fato, valor, solução para os clientes. E, enfim, eu digo que ela contribui diretamente no aumento da performance do escritório. E não só do escritório, porque a contabilidade digital, ela traz ela tem uma qualidade muito bacana. É que ela faz com que as pessoas enxerguem o valor de fato do contador, né? E aí isso faz com que o contador ele consiga agregar valor dentro do seu negócio enquanto escritório de contabilidade e faz com que o contador consiga agregar valor também na empresa, né? No seu cliente. Isso tem sido muito bacana. Eu acredito que a gente conseguiu se valorizar ainda mais no mercado depois que chegou com o surgimento da contabilidade digital, né? Inclusive a pandemia agora ainda acelerou mais essa questão digital do contador. E assim, tem sido realmente, eu digo por experiência própria, tem sido realmente muito bom, tem sido muito bacana. Legal. Aí eu tenho certeza que isso é de grande valia aí para a nossa profissão.
Com certeza. Fabiano, a contabilidade digital está englobada dentro de um conceito até maior do que ela em si, que é a transformação digital da empresa contábil, né? Porque,
exatamente,
na verdade, não só as empresas de contabilidade, contabilidade, mas as empresas de uma forma geral, elas vêm sofrendo ao longo do tempo, e você citou isso, você veio da época em que não existia a contabilidade digital na empresa contábil, né, que você vivenciou isso, assim como muitos que estão nos assistindo aqui, nos acompanhando nesse momento, estão sofrendo as dores dessa transformação. Muitas empresas vão se transformando ao longo do seu tempo. Né? Cada qual tem seu tempo, digamos assim. Uhum. A pandemia acabou, como você bem disse na sua fala, acelerando isso, impulsionando isso. Né? Isso. E é interessante que eu sempre digo isso, a tecnologia que você usa hoje para fazer a contabilidade digital, ela já existia há 4, 5, 8 meses atrás, um ano talvez, uhum. ou mais. Mas as pessoas, como eu disse, cada um no seu tempo vai fazendo essa transformação. Então, esse conceito de transformação digital, ele começa com a própria mudança de mindset do contador, né? Do empresário contábil. Né? Como é que funciona isso na tua visão? Como é que funcionou para você e no seu escritório contábil, já que você vivenciou também essa era antes da contabilidade digital, né?
É muito bacana, porque assim, realmente você falou uma coisa muito importante, né? Eu vivenciei um antes, mas cada um tem o seu tempo aí de transformação. A gente sabe que também existe um limite de tempo. Se você não acelerar o processo, pode ser que você fique fora do mercado. Mas eu digo a você que lá no escritório eu tenho uma sócia, né, a Priscila, nós somos sócios, nós criamos a Tática inicialmente e até hoje a Tática cresceu bastante conforme o tempo foi passando, mas a gente já vinha criando uma era digital dentro da empresa, até inconsciente, um pouco inconsciente em relação a isso. Então assim, a gente já vinha trabalhando com sistemas nas nuvens, a gente já vinha acelerando a comunicação aí através de WhatsApp, por exemplo. Então lá nós somos um time de 12 pessoas, cada um tem no seu computador um WhatsApp instalado, os clientes falam diretamente, o cliente não fala fora da hora com o funcionário, mas quando o funcionário chega de manhã, ele já consegue identificar o que é que o cliente está solicitando. A comunicação ficou muito melhor. Né? A gente vem aí também inserindo plataformas aí de automatização de comunicação entre os setores e o cliente. Então, legal. Isso vem realmente agregando muito valor, muito. Quando eu falo de agregar valor, eu digo no sentido de evitar gargalos mesmo nos setores, né? Porque o contador da época que não é digital, ele enfrenta muito gargalo, né? Ele enfrenta um processo muito demorado. E quando eu falo de comunicação, eu não digo só em relação à comunicação entre empresa e escritório de contabilidade. Essa é a principal. Mas até internamente também, dentro do escritório, muitas vezes, por conta da falta de tecnologia, os setores não se comunicam, né? Isso cria muito gargalo. A gente sabe que isso demanda tempo, que tempo é dinheiro, que cria um determinado prejuízo ali dentro. Você muitas vezes precisa ter uma demanda maior de funcionário, porque você tem processos muito engessados dentro do escritório. Então, assim, é realmente um processo que ajudou muito e eu tenho certeza absoluta que conforme o tempo vai passando, a gente vai conseguindo aí um pouco mais de automatização dos sistemas. Eu creio muito nisso e acredito porque isso vem de fato contribuindo aí no nosso dia a dia.
Sem dúvida. Esse ponto que você coloca de usar ferramentas, inclusive ferramentas como o próprio WhatsApp, para ajudar na comunicação, né, que é um dos pontos de gargalo, como você bem disse também, entre o escritório e o cliente, ele é fundamental. E aí eu me remete a uma lembrança de compartilhar com todos que, de fato, a tecnologia ele é um meio. Tecnologia ela é um meio. Muitas pessoas ainda têm um certo receio de usar a tecnologia, e eu, como uma pessoa que já trabalha com tecnologia há mais de 30 anos, inclusive há mais de 30 anos para a área de contabilidade, eu digo a vocês o seguinte, não se preocupem com a tecnologia, o que você tem que se preocupar é com aquilo que você quer entregar, qual é a jornada que você quer fazer para o seu cliente, o que você quer gerar de valor. Então você procura uma tecnologia que possa atender. E eu até digo o seguinte, você usando um sistema, seja da Foss ou de outro fornecedor, é interessante que você observe junto a esse fornecedor, mais uma vez, sendo da Foss ou outra empresa, o que é que essa empresa pode te ajudar nesse processo da transformação digital. Porque muitas vezes não se usa aquilo que a empresa já tem disponível, seja de funcionalidades nos sistemas, ou seja de soluções, por exemplo, essa que você citou da nuvem e tudo mais. Né? De fato, é interessante que a gente possa conhecer melhor as ferramentas que já tem, mas também pensar em outras ferramentas, né? Não pensar com uma ferramenta só. Você citou aí o caso do WhatsApp, e é uma coisa hoje que todo mundo usa, né? O WhatsApp para comunicação. Mas agora, com a parte da pandemia, outra coisa que se acelerou muito foi as comunicações remotas com videoconferência, né? Você fazer o uso de, vamos supor, uma videoconferência, um call, né?
Exatamente.
Um Zoom, ou um Google Meet, ou outra plataforma que seja, um Skype, que seja. Então, isso também ajudou muito a entregar mais valor, porque você consegue fazer. Aliás, não tinha outra opção, né?
Nesse momento. Não tinha outra opção, né? Então, mas sabe uma coisa... mas sabe uma coisa que foi muito interessante? No começo da pandemia, eu comecei a perceber o quanto eu tinha economizado de tempo quando eu comecei a fazer reuniões através do Zoom, da videoconferência. Muitas vezes eu tinha um cliente que estava um pouco distante, eu passava 40 minutos para chegar lá, era mais uma, duas horas de reunião. Às vezes eu perdia o meu horário da tarde, por exemplo, todo completamente por conta de uma reunião. E no começo eu já comecei a perceber ali o quanto ficou muito mais automático, quanto a gente terminou ficando mais objetivo nas reuniões por conta da videoconferência, né? Foi muito bom isso, sabe?
Eu venho
percebendo muito isso. E uma das coisas que eu comecei a identificar, você falou muito sobre a questão do tempo do contador, né? Mas sabe que tem aquelas empresas, aquele profissional que é sempre está um pouco mais à frente, né? Tem sempre um olhar um olhar para frente. Antes de ter o meu escritório de contabilidade, eu gosto muito de citar alguns exemplos. Antes de a gente criar o escritório, eu trabalhei numa rede aqui, num grupo muito bacana, que eu tenho muito respeito até hoje. E eles, a contabilidade era interna. Então, eles eram um grupo de várias empresas e tinha um contador e tinha o assessor do contador, no caso, que era eu, assistente. E o que eu lembro dessa época é que esse contador, que me assessorava, inclusive foi o meu mentor durante muito tempo, ele vinha lá do tradicional, ele vinha da contabilidade tradicional. Ele se adequou à informatização, porque você veja que transformação brusca, você não saber nem o que é aquilo, aquele monstro que é um computador, e de repente você passar a trabalhar com ele. Sim. Eu digo a você que antes de ser contador, eu fiz análise de sistemas, desisti para fazer esses contábeis, e ele sabia mexer no computador muito mais que eu.
Pois não.
E o interessante disso foi o ganho que ele teve dentro da empresa, porque como ele tentava automatizar o máximo possível ali, ainda naquela época, 14 anos atrás, mais ou menos, ele tinha um valor muito grande dentro da empresa. Então, os empreendedores, os gerentes, os diretores, não tomavam decisão se ele não estivesse presente ali naquela reunião. A empresa tinha assessoria jurídica, todo mundo podia, inclusive, faltar, menos o contador. E esse contador, ele me ensinou muito a ter essa visão, um pouco, enxergar um pouco mais à frente, sabe?
Perfeito.
E quando a contabilidade digital começou, eu percebi o quanto ela é importante, eu lembro muito dele, o quanto ele foi se esforçando ali para se adaptar. E hoje é uma questão de adaptação, né? Eu digo que a transformação da contabilidade para a contabilidade digital é mais uma adaptação, já que a gente já trabalha com a tecnologia, do que naquela fase ali do tradicional para ir para a parte de informática, né? Que é surge algo que você nunca viu.
Né?
Então, o momento agora é uma questão de adaptação, um pouco de esforço, de entendimento, mas é algo que tem realmente um ganho muito grande.
Legal, e aí você reforça bem essa questão que a gente estava conversando, do mindset do empresário contábil, né, que precisa mudar. Mas aí o Jairo Fernandes, ele cita aqui um ponto que é interessante, que me dá a oportunidade de falar sobre um outro mindset que tem que mudar, e ele fala assim, como não misturar a equipe operacional com atenção ao cliente, né? Principalmente no que tange a você pensar em estratégia também, se é que eu entendi a pergunta, Jairo, ou a sua colocação. Obrigado mais uma vez. E aí me remete ao fato de que essa mudança de mindset tem que começar no empresário contábil, mas ela vai atingir o colaborador através da própria mudança cultural da organização, né?
Porque
imagine que não é só a contabilidade digital, a automatização dos processos, por exemplo, vai permitir que você tenha uma maior produtividade, como você citou, e aí com isso, em tese, o que você vai conseguir de benefício aí já é um ganho de tempo para o colaborador, para você próprio e para o colaborador, né? Então, quando chega no colaborador, a ideia é que como é que a gente faz com que ele perceba que esse ganho de tempo deve ser destinado, primeiro, para que ele consiga trabalhar melhor as questões operacionais da forma automatizada que vai acontecer pela automatização, como falávamos, e aí, como diz o Jairo, remeter ao fato de que ele possa ser trabalhado para que esse relacionamento com o cliente ele faça de uma forma mais, digamos assim, especial, né?
Mais próximo.
Para que ele consiga entrar mais na viés do consultivo, né? Como Exatamente. É que você vê isso também?
Então, o que eu achei foi que quando a gente começou a inserir a tecnologia, a contabilidade digital no escritório, a nossa equipe também teve mais disponibilidade de tempo. E isso criou uma proatividade muito grande em relação à consultabilidade, sabe? Hoje, a equipe tem mais tempo para estudar, para conhecer novas possibilidades, para dar ideias, inclusive, na gestão. É muito importante que você, até através de um programa de engajamento, a equipe saiba o direcionamento do escritório, da empresa, né?
Legal.
E dentro da tática, Priscila e eu, a gente sempre teve muito, muito cuidado. Obviamente, a gente tem as nossas questões e quando a gente já está com a ideia pronta, a gente chama a equipe, envolve a equipe totalmente no processo.
Perfeito.
E a equipe hoje em dia, é uma equipe redonda, eles entendem o que a gente quer, eles entendem que a gente quer tracionar o processo, que isso vai trazer um conforto, inclusive, para eles, porque
Legal.
Antes a gente era meio escravo ali da conformidade, né? E hoje com essa facilidade aí dos sistemas automatizados, o nosso processo ficou muito mais leve, né? Ficou menos exaustivo. Né?
Uhum.
E aí os nossos funcionários, a nossa equipe mesmo, nosso time, começou a perceber que o trabalho deles também ficou mais leve. Isso traz muito benefício, né? Os clientes, inclusive, têm muito acesso a eles. A gente realmente, assim, até inclusive agora no home office, uhum. a gente se surpreendeu muito, porque quando começou o home office, a gente disse, nossa, a gente nunca trabalhou em home office, como é que vai ser, como é que isso vai funcionar dentro do nosso escritório? E assim, a nossa equipe surpreendeu a gente, de fato, os clientes, a gente não recebeu nenhuma reclamação, todos os clientes
Legal.
Realmente muito satisfeitos com o atendimento deles, porque eles estavam com tempo de levar solução para os nossos clientes, e não dependiam Legal. Só da gente, porque a gente já vinha treinando isso com o tempo, né?
Eu acho que um ponto importante, assim, que o fato da transformação digital existir não é só, como a gente está colocando aqui, a questão da automatização do processo, mas o próprio conhecimento a partir da equipe, para a equipe, a partir da equipe, todos os processos. Então, um caminho talvez que possa ajudar, né, uma outra coisa que possa ajudar, é o próprio desenho desses processos. Você ter esses desenhos muito claros para que todos os colaboradores conheçam e, de fato, enxerguem onde é que toca em cada ponto, para que fique fácil. Principalmente em momentos como esse, né, que a gente está falando de um trabalho home office, muitos ainda, escritórios ainda não voltaram, né? Muitas empresas contábeis ainda estão trabalhando, algumas pessoas no formato home office. Então, é um bom momento, se já não foi começado a ser feito isso, para que você, de fato, desenhe os processos. Aqui na nossa organização, apesar de não sermos uma empresa contábil, mas a gente vivencia a empresa contábil também, a gente desenha todos os processos. De fato, a gente deixa tudo claro e deixa disponível para os colaboradores acessarem a qualquer momento, para que eles não tenham dúvida sobre o processo. Aí você diminui o estresse de dúvidas, o estresse de... isso aqui eu fiz, mas peraí, era para ser assim mesmo, era para ser assado, né? Você consegue... Então, a contabilidade digital, na verdade, o contexto da transformação digital envolve, inclusive, a redefinição de processos ou a definição de processos mais claramente e de rotinas para que todo mundo fique ciente, né? E aí você consegue fazer com que o colaborador, como você bem disse, engaje mais dentro da organização, né?
Ele fica mais satisfeito, ele fica se sentindo mais útil, né? Existe um crescimento ali dentro, profissional do funcionário, ele realmente se sente mais bem aproveitado ali dentro, né? Inclusive, eu digo a você que até a automatização desses processos, Jorge, vem causando uma economia mesmo, da economia, quando eu falo financeira, dentro do escritório.
Perfeito.
Hoje a gente já não precisa mais de um funcionário, um motoboy que vai buscar uma documentação no cliente, que volta e às vezes não está pronto, o cliente não conseguiu ter tempo de... Ou seja, não existe esse processo, não existe mais aquele processo de chegar no setor para que aquela documentação passe para um outro setor. Então, Legal. A economia de time mesmo, né, financeira, inclusive de investimento financeiro mesmo, é realmente muito boa, entendeu? Eu acredito, por isso que eu sou tão defensor assim, porque realmente eu consigo identificar que os processos se tornaram muito mais econômicos.
Você falou aí uma questão importantíssima e relevante demais, principalmente, mais uma vez, no cenário, em todos os cenários, mas no atual ainda mais, que é a questão da redução de custo, né? Então, olhar esses processos, até na hora de desenhar o processo, analisar aonde está pesando certo dispêndio de energia, e aí consequente gasto financeiro, para que você possa reverter isso, né? E mais uma vez, o Jairo contribui aqui e me dá a oportunidade de entrar com um outro ponto, que é se esse tempo que foi ganho, né, através da produtividade, né, ele é equilibrado com o aumento da carteira de cliente. Opa, essa pergunta, esse ponto que ele coloca é interessante porque nos dá a oportunidade de falar sobre você ter mais tempo para desenvolver outras ofertas de serviços para os seus próprios clientes ou para outros clientes, ou até para trazer mais clientes para a organização. Né? Como é que você vê isso e como é que isso te impactou também?
Olha, eu vou dizer a você que quando a gente recebia uma proposta de um cliente novo no escritório, a primeira coisa que eu e Priscila pensávamos era se a gente ia ter condição de receber o cliente, né? Se a gente ia ter que contratar mais funcionários no escritório para poder atender a demanda daquele cliente. Perfeito. Hoje em dia a gente já tem uma segurança maior, porque a gente sabe que o nosso colaborador, ele já tem um tempo a mais ali, ele já consegue agarrar mais empresas no processo.
Muito bem.
E isso se deu muito por conta da contabilidade digital, de fato, por conta dessa tecnologia. É muito bom, foi uma preocupação que a gente deixou de ter, porque a gente começou o escritório realmente ali do zero, a gente começou e foi crescendo, contratava um funcionário, depois contratava outro, e a gente começou a perceber que a nossa equipe estava conseguindo agarrar mais empresas por conta da tecnologia, da ajuda da tecnologia. Então, realmente, assim, é muito importante, foi uma boa pergunta, uma boa observação dele, isso nos trouxe, inclusive nos trouxe esse benefício também.
Legal demais. E se você puder nos dar uma dica aí, dentro dessa linha de ofertas, assim, na tua própria carteira de clientes, né? Como é que funcionou essa ideia de ser mais consultivo, né? Como é que você trabalhou isso nos seus colaboradores e como é que isso chega ao teu cliente hoje usando a contabilidade digital, né?
Então, como a gente conseguiu uma economia de tempo aí, como a gente conseguiu otimizar o nosso tempo, a gente conseguiu transformar o nosso escritório de contabilidade em uma empresa de serviços contábeis. Então, hoje a gente tem alguns produtos no escritório, alguns em parceria com o escritório de advocacia, que dão um respaldo legal maior, e outros que são nossos, exatamente nossos. Então, é como se a gente tivesse uma prateleira com alguns produtos, onde o cliente tem a opção de contratar ou não. Vou contar uma situação a você muito interessante que aconteceu lá no escritório. A gente recebeu uma empresa em 2018, mais ou menos, no final de 2018, e a gente percebeu que a tributação dela não estava bem alinhada. A gente percebeu que aquela tributação podia ser um pouco mais econômica. E aí a gente fez uma proposta, fez um estudo de caso, fez uma proposta de oferecer ao nosso cliente um produto que estava ali na nossa prateleira, que era o planejamento tributário. E o cliente aceitou, disse, não, tudo bem, se vocês vão me dar um resultado bacana, eu vou querer aí, enfim, contratar esse produto de vocês. Ele contratou o produto, nós fizemos um comparativo, passamos o ano de 2019 inteiro tributando real, assim, no novo formato, e o cliente conseguiu economizar em tributos mais de R$500 mil. Eu coloco muito isso, eu sempre falo isso, porque foi um resultado muito bom para ele, mas porque a gente teve tempo de olhar para o cliente, ter um olhar diferenciado. Se a gente tivesse preso ainda naquelas rotinas de conformidade, com aquela alta demanda de conformidade, a gente não ia ter tempo. A gente ia receber o cliente e olhar, ele está no regime de tributação correto, tá, não tem o que procurar, não tem o que mexer, passa direto para os setores vão cuidar. Como a gente passou a ter um olhar mais consultivo por conta do tempo, a gente percebeu que ele poderia ter um ganho muito grande. Eu digo a você que esse cliente, ele não... Com certeza, a ligação que a gente tem com esse cliente depois desse resultado está sendo muito maior do que a que a gente tinha antes. A gente podia entregar a ele todas as certidões negativas sempre no prazo correto, ele podia não ter nunca problema com multa, todos os balanços, balancetes, índices, a gente teria um serviço bom. Mas a cereja do bolo foi a gente entregar esse resultado a ele, demonstrar que a gente tinha um olhar diferenciado para a empresa dele, que a gente queria agregar valor, que a gente queria valorizar o sonho dele, né? E aí, imagine, num momento desse, como que a gente está vivendo de pandemia, que ninguém esperava, meses antes você ter R$500 mil ou um pouco mais de R$500 mil a mais no seu caixa ali, para uma reserva de contingência, que tanto se falava e ninguém dava tanta atenção, foi um benefício muito grande. E isso por conta da contabilidade consultiva, por conta da contabilidade digital aí. Então é uma realidade, eu tenho muito orgulho, inclusive, de falar sobre isso, eu falo muito nas minhas palestras, porque foi através da contabilidade digital, da contabilidade consultiva, que a gente conseguiu esse resultado, e foi um resultado muito positivo.
Muito legal, Fabiano. Fabiano, e vamos falar aqui um pouquinho da carteira de clientes, né? Qual foi o impacto nessa transformação quando você começou a implementar a ideia da contabilidade digital e incluir essas ferramentas na comunicação com o seu cliente, por exemplo, o impacto nos clientes, né? Como foi que eles viram isso? Todo mundo aceitou facilmente? Como você teve desafios, né? Como é que é? Porque quem está começando agora, né, que está nos assistindo, de repente vai passar por uma realidade que, olha, eu sou digital, quem já está começando, né? Poxa, eu sou digital, nasci nesse mundo, vou começar assim e tal. Mas aí tem o lado, tem que combinar, como diz um amigo meu, tem que combinar com os russos, né? Tem que combinar com o cliente,
no caso, né? É verdade, é verdade.
E quem já está com a sua empresa contábil, que de repente já tem um relacionamento, antes da pandemia, poderia ser totalmente presencial, né? E agora, pós-pandemia, deve ter passado por alguma transformação já, mas a gente sabe que tem muita resistência, né? O grande paradigma foi quebrado, né? Porque hoje não tinha outra forma de se comunicar com você, em formato digital, mas ainda tem muita resistência a isso, né? Como é que foi na tua experiência aí o impacto nos clientes e a receptividade dessas mudanças?
Boa pergunta. O que é que foi que aconteceu? Sabe quando você procura um médico porque você está normalmente sentindo uma dor? Dificilmente você vai procurar um médico se você não estiver sentindo alguma coisa, né? A não ser que seja alguma coisa específica, algum processo, algum procedimento específico. Mas normalmente você sentia uma dor, você procura um médico. E aí, na época, o que foi que eu identifiquei? Bem, se a gente for oferecer um produto a um cliente, enfim, do nada a gente surgir, marcar uma reunião para vender um produto, a gente vai parecer mais vendedor do que consultor, do que contador. E isso pode bloquear o cliente, né? O cliente, isso pode gerar um muro ali entre vocês dois. Então, o que foi que eu observei? Que a gente não pode ser vendedor. A gente precisa ser um médico para os nossos clientes. Então, a gente precisa primeiro ouvir o cliente falar da dor dele e aí você oferecer o remédio. E o que é o remédio? O remédio seria a automatização dos processos. Não adianta a gente chegar para o nosso cliente e falar, olha, eu preciso de uma reunião com você porque eu preciso te apresentar um produto que de qualquer forma ele vai precisar investir ali naquele sistema automatizado, ou nas nuvens, enfim. O ideal é que a gente espere ele procurar a gente para solucionar algum processo ou que a gente identifique alguma dificuldade dentro do gerenciamento dele. E aí, nesse momento, a gente oferece a ele um produto e tenta convencê-lo. Eu digo a você que antes de chegar aqui hoje à tarde, eu tive uma reunião com dois clientes e ele estava reclamando exatamente disso. E eu ofereci o procedimento a ele, o processo, a automatização, o sistema para automatizar. E na mesma hora, ele pediu já o número para entrar em contato para fazer a contratação. Perfeito. Porque ele estava sentindo uma dor e ele queria curar essa dor. E aí, se você oferece um remédio a ele, ele vai se convencer disso, entendeu? Então, a dica que eu dou é não ser vendedor. É você entender o seu cliente, esperar o momento certo e oferecer. Porque a gente sabe a importância disso. E isso não é uma questão, não é uma visão complicada do processo. A gente sabe a importância, mas dependendo de como a gente vai abordá-lo, pode ser que a gente feche ele em relação a isso. A gente sabe também que muitas vezes, em toda a profissão, né, os clientes reclamam muito de alguns profissionais, e aí muitas vezes eles já vêm com aquela desconfiança. Então, é isso. É basicamente, eu acho que esse tem sido um caminho bem positivo para a gente, e tem funcionado. Eu não sei realmente se eu fosse tratar disso como vendedor, um vendedor de produtos contábeis, se a gente conseguiria um resultado maior, mas não é o que eu acredito. Eu acho que a gente tem que ir aos poucos e o cliente ele confia mais na gente quando a gente vai respeitando o tempo dele.
É legal, isso é importante e inclusive aí você tocou um outro ponto interessante. O contador, ele, por ter toda essa confiança com o cliente, né, você chega a orientá-lo, até no quesito de uma ferramenta que ele possa vir adquirir, para que ele possa resolver a dor, como você citou, o problema, automatizar a empresa dele, né? Porque é importante, né, para que o seu trabalho seja realizado, que ele esteja também realizando as tarefas de forma correta. Se ele não fizer a coisa certa, tudo direitinho, como deve ser, isso vai impactar com certeza no seu trabalho, né? E eu queria fazer uma pergunta também, dentro desse quesito do cliente, nos clientes novos hoje, que você já passou por esse processo de internalizar isso na sua organização contábil, você pactua com os clientes já na entrada desses clientes novos, digamos, o que você vai fazer, como você vai fazer, né? As expectativas e também ferramentas que você vai utilizar para poder te ajudar, porque assim, muitas vezes o cliente que já está em casa, você vai ter aquela dificuldade, se for o caso, de fazer com que ele use uma ferramenta que vai ser útil para essa comunicação. Mas, de repente, num caso no novo, você já pode dizer, olha, eu trabalho dessa forma, meu processo é esse, né? Então, para que eu possa te entregar aquilo que eu estou combinando com você, eu preciso também que você faça a sua parte, né? Que você acesse as ferramentas tais, que vão ser úteis para nós trabalharmos, e aí eu consigo desempenhar o meu papel. Porque se você não fizer isso, acaba que eu não vou conseguir entregar da forma que eu estou prometendo, e aí a gente vai ter um problema, né, de relacionamento. Isso acontece hoje, quando entra um cliente novo na organização, você já define com ele os critérios, os parâmetros e a forma de você se relacionar com ele?
Já, a gente já define. No início, assim que a gente tem o primeiro contato com o cliente, a gente já tenta demonstrar para ele o ganho de uma contabilidade digital, né? O quanto ele vai ganhar, inclusive, com isso, com o respaldo da gente. E, inclusive, assim, até alguns processos mais simples, por exemplo, aqui em Maceió, aqui em Alagoas, na verdade, os processos, já existia uma tendência em relação a isso, e depois da pandemia ela se tornou obrigatória, a gente não sabe nem se retorna o processo presencial, mas os processos de abertura de empresa, alteração, baixa, todos eles são feitos hoje por meio eletrônico, por meio digital. Então, hoje em dia, quando o cliente chega no escritório, eu já determino para ele que ele vai precisar comprar os certificados digitais das pessoas físicas, da sociedade. A gente já determina também que assim que abrir a empresa, a gente já passa todo um cenário para ele. Ele vai precisar de um certificado digital da pessoa jurídica, porque eu, particularmente, não gosto de assinar por procuração, não faço isso. E nem eu, nem minha sócia. E o cliente, ele já entende um pouco do processo. E aí a gente vai falar dos relatórios contábeis, como é que vai funcionar. Começa a falar para ele que tipo de valor a gente consegue entregar a ele, caso ele consiga se adaptar ao processo digital, né? E caso ele compartilhe com a gente também desse processo, porque é uma via de mão dupla ali, né? A gente precisa andar, caminhar juntos. É uma ferramenta, é um processo que realmente exige dele, inclusive uma praticidade. Mas eu vou dizer uma coisa a você. Uma das coisas que eu falo para ele sempre é o seguinte: você tem, por exemplo, você é médico, né? Você tem uma clínica. Qual a sua intenção enquanto empresa? Você precisa dar atenção aos seus pacientes, você precisa fazer o seu negócio crescer. Se você está apegado ali àquela rotina de fazer pagamento, de separar boleto, de imprimir extrato bancário, de fazer relatório financeiro para entregar ao seu contador, você está direcionando a sua energia para algo que não vai fazer diferença dentro do seu negócio, entendeu?
Com certeza.
Então, assim, o empresário, ele se sente mais confortável em saber que ele vai ter tempo, inclusive, de analisar processos que vão monetizar a empresa dele, entendeu? Enquanto isso, o próprio escritório de contabilidade consegue também entregar mais valor, né, ao cliente.
Sem dúvida.
Mais resultado.
Sem dúvida. O Carlos Rodrigo, ele faz uma pergunta interessante. Na contabilidade digital, como faz para receber os documentos dos clientes, né? Ele envia por e-mail. Essa pergunta é legal, Carlos, porque assim, na verdade, você não está errado. Quando você usa um meio digital, por exemplo, o e-mail, você está fazendo uso de um meio digital, então, digamos, você poderia estar dizendo, poxa, eu estou resolvendo no formato digital, verdade. Agora, a gente, quando fala de contabilidade digital, a gente transcende um pouco só o fato da comunicação e entra numa seara de integração. Então, por exemplo, eu vou citar aqui o exemplo da Fortes, né? Estamos em casa aqui. Os clientes, empresas contábeis, usuários do Fortes, do sistema da Fortes para contabilidade, tem uma ferramenta chamada Conecta. Essa ferramenta permite que o colaborador da empresa contábil, ele consiga se comunicar com o cliente dele através de mensageria. Então, você pode mandar uma solicitação, o cliente pode responder essa solicitação, anexar nessa solicitação um documento, isso tudo ficar arquivado, devidamente registrado. E quando você passa o e-mail pode cair em uma caixa de spam, pode se perder, né? Então você mistura com outras coisas. Tem a ver também, por exemplo, se você vai usar uma ferramenta, só um parênteses, se você vai usar uma ferramenta como o Fabiano está citando, do WhatsApp, que seja um WhatsApp exclusivo para a empresa, como ele bem disse, para misturar, cada colaborador dele tem um WhatsApp da empresa dele, né, para não misturar com os WhatsApp pessoal, porque senão vai acabar gerando uma complicação. Então, como ele falou, o colaborador entra na organização, começa a trabalhar, e aí ele acessa no notebook dele, no computador dele, o WhatsApp profissional para poder se comunicar com o seu cliente. Mas fora do horário de expediente, ele não vai se comunicar. Né? Não tem sentido isso. Muito bem, então, quando a gente fala do e-mail, fazendo uma analogia, né? Esse e-mail pode se perder, pode cair numa caixa de spam, como eu falei. Então, você pode usar ferramentas que a sua empresa de software já lhe forneça. Então, repito mais uma vez, se você já tem um fornecedor de software contábil, você pode procurar com ele que ferramentas ele já tem para você utilizar e se comunicar com o seu cliente. Vou dar outro exemplo aqui da Fox, do Connect, que é essa ferramenta, proventos e descontos na folha de pagamento, o próprio cliente pode imputar essas informações no Connect e isso já cai direto no sistema de folha de pagamento. Então, ok, estão corretas e tudo mais. Então, essa é um exemplo, né, de uma contabilidade digital. Mas se a gente transcender ainda mais isso, a gente chega no nível de, por exemplo, um software de gestão financeira, né? A Fortis tem, por exemplo, relacionamento com várias empresas que exportam as informações para o sistema de contabilidade da Fortis, né? Por exemplo, a gente tem uma parceria com a OMI em que essa importação ela é online. Na hora em que o contador define que vai querer importar as informações do movimento financeiro, aquilo cai automaticamente. E as informações de contas a pagar, contas a receber, seja a provisão e também as baixas, já entram automaticamente fazendo o processo dos lançamentos contábeis. E aí sim, você tendo um benefício gigantesco da contabilidade digital. É isso mesmo,
Henrique, que eu falei de... É isso mesmo. Você falou tudo. Opa. É um benefício imensurável, viu? É um benefício imensurável. Realmente, assim, inclusive até a questão, por exemplo, do BPO financeiro, né? Que é um produto que está lá na prateleira do cliente, do escritório de contabilidade, que se o escritório de contabilidade faz tem essa atenção financeira aí, tem esse setor financeiro dentro da empresa de contabilidade, o próprio setor contábil de dentro do escritório já vai receber tudo pronto do setor financeiro, do BPO. Significa que, se você for perceber, você vai estar vendendo um produto seu, que é o BPO financeiro, né? E você ainda vai estar automatizando o processo dentro do seu escritório, porque tá tudo ali para você. O seu funcionário do BPO já vai saber exatamente como deve lançar, como é que o setor contábil vai receber esse processo. É um momento assim de oportunidades gigantescas aí que a contabilidade digital pode oferecer. Basta que o empreendedor contador, né, tenha um olhar diferenciado, tenha uma atenção diferenciada para isso e conheça também os produtos que estão no mercado, porque tem muito produto bom no mercado. E são esses produtos que vão automatizar os processos e que vão ajudar mesmo o escritório a monetizar. Porque é impressionante como uma parceria como essa que você pode fazer com a Fortis, que você pode fazer com a OMI, pode monetizar o seu negócio. Você passa a ter a oportunidade de ganhar mais dinheiro, para falar a verdade, assim, sendo bem mais direto. Você sai daquela zona limitada de só receber através de honorários contábeis e você passa a oferecer produtos que podem monetizar ainda mais o seu negócio, entendeu? Perfeito. Então, realmente, assim, a contabilidade atual tem um leque gigante de oportunidades.
Legal. Você citou um exemplo, eu vou pegar o gancho. Realmente, a OMI, inclusive, ela tem uma parceria, né, para os contadores, que faz esse trabalho mesmo, até ajudando, até monetizando o contador nas indicações para os seus clientes. A gente, através dessa parceria, para os clientes da Fortis, a gente está ofertando isso também, dentro do nosso portfólio. Acaba gerando um ciclo de monetização para todo mundo, né, Fabiano? É isso que a gente precisa refletir, né? E aí, no caso do contador, você fala de um ponto, e aí você, nas suas palestras, inclusive curso que você ministra, você fala sobre BPO financeiro, né? Que é uma outra oferta de serviços que eu acho que é interessante a gente abrir um parênteses aqui, porque tem tudo a ver com a contabilidade digital, né?
Tem tudo a ver com a contabilidade digital. Você perceba que hoje em dia, aquele escritório que oferece um BPO financeiro, ele vai estar monetizando a empresa contábil dele, né, com outro produto, além do produto que atende às conformidades e à contabilidade consultiva, e ele vai estar, inclusive, monetizando o negócio do cliente. porque o cliente ele vai ter menos necessidade de pessoas no time dele, né? São pessoas que, obviamente, muitas vezes aqueles funcionários, você paga muito mais caro, você tem 13º, férias, enfim, muitas obrigações sociais, inclusive, né? Muitas vezes você tem um trabalho de o funcionário sair por qualquer problema, seja por uma demissão sem justa causa, por justa causa, um pedido de demissão, e você passa a ter um novo processo de treinamento ali. Tudo isso demanda muito tempo para a empresa. O empreendedor fica totalmente refém desses processos, e quando ele descentraliza isso para um BPO financeiro, ele simplesmente vai ter tempo de, além de economizar dinheiro dentro da empresa dele, né, fazer com que o negócio dele tenha uma economia financeira grande, ele passa a ter mais tempo de se dedicar ao negócio dele, a entender qual é o produto que vende mais, qual é o produto que vende menos, porque é aquela coisa que eu falo, eu falo muito com os meus clientes, olha, quando você tem um sistema de gestão bacana na sua empresa, você consegue muitas vezes dimensionar até o valor do metro quadrado da sua empresa. Quanto é que está custando aquele produto ali na sua prateleira, porque ele tem que pagar um aluguel daquele espaço ali para você. Então, se ele está sendo vendido, se aquele produto que é muito vendido tem uma margem de lucro bacana ou é mínima, mas se aquele produto que demorou mais tem uma margem de lucro maior que compensa estar ali. Então, tudo isso você só consegue se você tiver uma contabilidade gerencial, consultiva, se você tiver programas de gestão, de automatização de processos, controle de estoque, tudo isso dentro da empresa. E é por isso que, eu digo que esses sistemas que a gente tem hoje só vieram para facilitar o nosso negócio. Perfeito. Mesmo enquanto contadores.
Perfeito. Muito bem, Fabiano. Essa é assim, eu acho que está bem claro para quem está nos acompanhando, eu acho que está bem legal essa explanação toda que a gente está conversando aqui, você está fazendo para a gente, e trazendo à tona os verdadeiros benefícios de uma contabilidade digital. Evidentemente, como a gente vem falando, cada um no seu tempo. Então, você pode implementar de forma gradativa isso, e colocando tecnologia e, ao mesmo tempo, ajustando com os colaboradores a percepção, a mudança de cultura, a mudança cultural, né, se você não tiver condição de fazer isso muito rapidamente, mas você pode. E também com seus clientes, impactando isso nos clientes de forma gradativa, porque a gente sabe que a resistência existe, mas a oportunidade que nos dá esse momento que nós estamos vivenciando, ele é ímpar. Tem muitos contadores, a gente aqui tem trabalhado muito essa questão, recebido muitas muita procura em relação à digitalização, à transformação contábil. Temos ajudado muitos contadores a fazer isso, colocando o sistema na nuvem, acessando remotamente, usando, muitas vezes os clientes ainda não estão usando tudo que a gente oferta na ferramenta, e a gente tem ajudado os clientes a entender como isso pode acontecer. E se você que está nos assistindo, independente do fornecedor, seja Fortes ou outro, procure ver com o seu fornecedor como ele pode te ajudar a fazer essa transformação digital, e aproveite essa experiência que você está tendo agora. Nem todo mundo está tendo experiências positivas com o home office, é natural, porque a gente não estava preparado para o home office. Isso aconteceu de forma abrupta, sem nenhuma preparação prévia, né? A gente foi impulsionado a isso, foi obrigado, digamos assim, a mudar do dia para a noite para trabalhar home office, mas a gente precisa ver o lado positivo das coisas, no caso do trabalho remoto, né, o que é que a gente pode aproveitar para a gente gerar esta produtividade. Tem um caso até curioso de um amigo nosso lá de São Paulo, você o conhece, amigo nosso pessoal, que é o Daniel Segura, falando sobre o Nômade Digital Contábil. Ele está vivenciando uma experiência, e veja, o escritório dele é um escritório já tradicional, veio dos pais dele, e ele está vivendo uma experiência absorvendo toda esta realidade da transformação digital que ele já fazia, e usando aquilo que eu estava chamando de experiência positiva, dessa mudança de cenário, né? Inclusive contador, funcionários dele, colaboradores, que levavam 2 horas e meia, até mais, para chegar na empresa, e ele disse, olha, eu não volto mais para o presencial. Né? Ele disse que a empresa dele, contábil, não deve voltar mais para o presencial. Claro, nem todo mundo vai conseguir fazer isso ao mesmo tempo, mas, repito, se a gente puder aproveitar um pouco da experiência positiva que nos trouxe essa mudança abrupta, que seja aproveitado e que a gente use para ganhar mais resultados, mais produtividade, mais eficiência, ter mais adesão, agregar mais valor ao nosso cliente e a gente consiga entregar mais coisas interessantes para o nosso cliente. É isso mesmo?
Com certeza, com certeza. E é muito bacana porque, assim como a Fortes, né, como a OMI também, como outras empresas, além de oferecer um produto facilitador, né, para a nossa rotina, vocês ainda são, vocês levam ainda informação para as pessoas, né? Vocês têm os perfis aqui do Instagram, o próprio YouTube, onde vocês demonstram que isso de fato pode acontecer de forma positiva, né?
Legal.
Vocês informam essas pessoas. Isso é muito bacana, porque não adianta você colocar um produto ali e não assessorar, não levar informação, né?
Com certeza.
Isso é muito bom. Eu realmente, assim, obrigado. Como eu já te falei várias vezes, mas assim, eu sou fã da contabilidade digital,
legal,
totalmente apoiador. Eu levanto poucas bandeiras. Meus amigos dizem que eu não levanto quase bandeira nenhuma, mas a contabilidade digital é uma das bandeiras que eu levanto, porque realmente faz muita diferença na nossa profissão.
Olha aí, o Carlos Rodrigo, que já contribuiu conosco, que continua contribuindo aqui, ele está colocando aqui o seguinte: estou começando agora o meu escritório. Que legal, Carlos. Muito bom. Você está no movimento certo. Esse movimento é feito para você, viu?
Verdade.
Por favor, nos ajude a contribuir com o seu trabalho aí, o seu empreendedorismo. Ainda estou em busca do primeiro cliente. Muito bem, ele disse que já vai nascer na área digital. Que bom, é assim mesmo. Vamos fazer dessa forma. O Jairo também faz uma última pergunta e a gente já está no tempo aqui final. E eu queria colocar o seguinte: ele fala como você divide a carteira de clientes. E aí eu vou pegar essa sua pergunta, Jairo, se você me permite, e fazer o seguinte. No caso, você consegue, Fabiano, ter entregas diferentes por tipos de clientes diferentes? Por exemplo, você tem alguns clientes que são mais digitais, outros não.
Isso.
Então, como é que você faz isso? Você acomoda essa realidade em cada realidade de seus clientes? Isso acontece com vocês?
Nesse momento aí de transição, né, a gente realmente vem entregando valores diferentes para alguns clientes, né? A gente, por exemplo, tem alguns clientes menores. Eu digo que a maior dificuldade que a gente tem é para aqueles, os menores, aqueles que não conseguem enxergar ainda o quanto é importante automatizar os processos. Mas alguns clientes que já têm uma visão diferente, eles já conseguem identificar o quanto é importante, enfim, as rotinas digitais, enfim. Então, para cada tipo de cliente, a gente vem entregando um valor. Obviamente, a busca da gente é entregar para 100%. Mas é um processo, né? A gente não vai conseguir mudar de uma hora para outra.
Legal.
O que a gente identifica é por nichos. A gente percebe que alguns nichos dentro do nosso escritório têm uma facilidade maior de aceitação.
Outras,
a gente precisa de uma demanda mais, um esforço maior de atenção para tentar demonstrar o quanto isso é importante. Mas como a gente também tentou, não nichou completamente, mas também não tem uma quantidade de nichos muito grande no escritório, eu até já falei com você sobre isso, né?
Isso.
Por conta de previsão de crise, setores, essas coisas. Então a gente consegue identificar isso de uma forma tranquila. Mas eu digo
muito
a você
bem.
Que tem sido bem positivo, a gente tem conseguido evoluir bastante com isso.
Fabiana, a gente está chegando na reta final, de fato.
Isso.
O tempo aqui
passou
hoje
muito rápido.
Passa super rápido, foi muito legal. Sempre é bom conversar com você trazer essa sua experiência. Eu quero agradecer muito a você pelo seu tempo, mais uma vez, pela sua disponibilidade.
Eu que agradeço pelo convite.
Dizer a você que a gente está à disposição também. Vou passar você para as considerações finais e, enfim, mais uma vez, muito obrigado.
E agradecer mais uma vez a Fortes Tecnologia, o Empreende Contador. Quando eu recebi o convite, eu já aceitei imediatamente. Só pedi um prazozinho para organizar a agenda.
Claro.
Mas
nossa,
que bom que a gente conseguiu encaixar.
Show.
E estou realmente muito feliz mesmo. Muito obrigado. E contem sempre comigo, principalmente para discutir um assunto que eu gosto tanto, que é a contabilidade digital.
Convido também a você participar no nosso canal no Telegram. Contribua respondendo as enquetes e nos ajudando com os temas que vocês querem que a gente traga aqui através de especialistas convidados, assim como esse que nós trouxemos, o amigo Fabiano. Mais uma vez, muito obrigado.